Por favor, André. Seja bem-vindo também à nossa tribuna. Obrigado pela sua presença.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras, bom dia a todos os presentes. E bom dia em especial à vereadora Neraí Kaufmann por ter feito o requerimento, né, para viabilizar que hoje a gente estivesse falando de um assunto tão importante que são os jogos eletrônicos. Meu nome é André Luiz Varela Pereira, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Direito na Urcamp, em Alegrete. E atualmente também eu sou o CEO e fundador da Black Knight Esports, uma organização de jogos eletrônicos que atualmente conta com jogadores de mais de 7 países: Coreia do Sul, Holanda, Espanha, Rússia e outros. E para falar da Black Knight, é importante que vocês saibam primeiro sobre o que são os esports, né, o termo. O termo esports vem do E de Electronic e o esports de esporte. E atualmente a Black Knight é uma das organizações mais conhecidas em alguns dos jogos eletrônicos. StarCraft, em especial, é um jogo muito popular no Oriente, e a Black Knight ela é considerada atualmente o melhor time das Américas, principalmente da América Latina, porque em relação à América do Norte ainda existem algumas discussões. O principal patrocinador da Black Knight é a empresa de inteligência artificial sul-coreana Titan X1. Ela realiza diversos experimentos estudando jogadores de jogos eletrônicos para desenvolver a sua inteligência artificial, para poder desenvolver também outros recursos do governo sul-coreano, com o aval da Black Knight, que disponibiliza os seus jogadores para esses experimentos. O motivo de estarmos presentes aqui hoje é bem simples e o meu tempo de fala ele é objetivo. Eu tenho uma coisa que me norteia para hoje estar aqui. Esse assunto ele é de relevância para crianças, para adolescentes, para jovens adultos, para adultos, para idosos, para pessoas de qualquer idade. E o meu objetivo, então, é combater a desinformação acerca desse tema. Eu quero demonstrar para vocês as ótimas contribuições que os jogos eletrônicos eles já têm para com a sociedade e as ótimas contribuições que eles ainda podem ter sendo cada vez mais implementados nesse dia a dia. E começando pela educação. A educação é provavelmente o principal pilar de qualquer sociedade. É através da educação que nós construímos o nosso desenvolvimento social, cultural, econômico. E porque a educação é um direito fundamental do ser humano em qualquer país do mundo, né? Então, a educação, a gente não precisa discutir a importância dela, porque ela já está enraizada e já é notório o quão importante ela é. Eu fico muito feliz de ver o Colégio do Horto hoje devidamente representado, com a sua aula de robótica, que eu vou falar mais adiante sobre isso. Ver pessoas queridas para mim também assistindo e prestigiando hoje, porque eu acredito que essa tribuna livre vai ser muito proveitosa, acho que todos vão poder saber novas informações acerca dos jogos eletrônicos e posteriormente também fazer qualquer pergunta que sintam vontade de fazer. Vem acontecendo uma onda recentemente nos colégios, e eu conversando com pessoas de fora da cidade também, e por ter sido aluno também, que os jovens, eles desde a minha época, até um pouco antes, eles já vinham apresentando um súbito desinteresse por algumas pautas escolares, principalmente alguns esportes que são mais tradicionais, como futsal, vôlei, basquete. Os alunos estavam preferindo ficar em casa jogando, né, muitas vezes, ou simplesmente faltando, porque muitas vezes não se sabe também o porquê que eles faltam, do que ir fazer, de fato, a prática esportiva no colégio. E isso sem falar que ninguém mais se despluga do celular, principalmente o jovem, né? E através de alguns dados revelados pelo IBGE em 2018, constatou-se que mais de 25 milhões de pessoas, de jovens, né, de 15 a 29 anos, não concluíram a graduação ou não frequentam a escola. Os números de jovens que largaram os estudos por simples falta de desinteresse chegam a assustadores 25% desse número que eu apresentei. Então, 25% dessas pessoas que largaram os estudos foi simplesmente por falta de interesse, não foi porque muitas vezes elas precisam trabalhar, precisam largar o estudo para trabalhar desde cedo. Não, elas simplesmente não estavam interessadas em estudar mais. E antes de eu seguir, vou me dar liberdade de pedir para os senhores todos que estão com o celular na mão, levantarem, quem está com o celular aqui, levantar a mão para eu ter uma noção de todo mundo em relação à tecnologia. Todo mundo está com o celular aqui? Tá. Então, gravem esse resultado para vocês entenderem melhor. Todo jovem, na verdade, eu acho que todas as pessoas do mundo preferem o lazer, né, o tempo de lazer, do que o tempo de obrigações. A grande questão é que todos nós sabemos que é mais importante realizarmos as nossas obrigações do que ficarmos no nosso tempo de lazer. Então é por isso que a gente primeiro resolve as nossas obrigações para depois nos darmos a liberdade de ter o nosso tempo de lazer. E o jovem, ele também sabe disso. Talvez não tanto quanto os adultos, mas o jovem também sabe disso. E sendo a educação um dos principais afazeres, o principal, né, do jovem, é fundamental, ele sabe que é fundamental que as escolas estejam prontas para receber ele. Eles sabem que as escolas são é o ambiente que vai abrir as portas para qualquer mercado profissional. A grande questão é que, como todos os jovens que preferem o lazer do que a obrigação, as obrigações acabam ficando na contramão daquilo que eles enxergam como lazer. Então, digamos que um jovem que gosta de jogos eletrônicos, por exemplo, que prefere ficar em casa jogando e tem que, numa manhã, ir para o colégio que não fala sobre tecnologia, que não fala sobre jogos eletrônicos, para ele está indo fazer algo que é totalmente contra gosto. Porém, pensem num jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol, eles gostam do que fazem. Acredito que, na verdade, a maioria da muitas pessoas aqui gostam do que fazem, gostam de seus trabalhos, assim como tem outros que não gostam tanto dos seus trabalhos. Isso é natural que aconteça. E isso é com o jovem também. O jovem sabe que é fundamental estudar, tem muitos jovens que gostam de estudar e tem jovens que também preferem não estudar, mas acabam frequentando a escola. Só que tudo o que vai ser conversado aqui são sobre formas e a importância para o jovem de se sentir mais confortável na escola. E também, óbvio, como eu disse, combater a desinformação. O lazer da criança hoje são os jogos eletrônicos. Quem convive com qualquer adolescente ou com qualquer criança sabe que ou ela passa 90% do tempo dela no celular ou ela passa no computador. Depende de qual dispositivo ela for mais ligada. E isso não só para o jovem. Como eu disse que 90% dos jovens passam no celular, a gente, no mínimo, 50% está sempre tocando no celular também. E para quem não sabe, o Brasil, como é considerado o país do futebol, a Coreia do Sul é o país considerado dos e-sports. Isso porque em 2000, 19 anos atrás, já havia sido feita a discussão há anos luz em relação à importância dos jogos eletrônicos, como estamos fazendo aqui hoje. A Coreia do Sul já conta há 19 anos com um subministério, que é a KESPA, que significa Korean Esports Association, que seria a Associação de Esportes da Coreia do Sul, para falar sobre jogos eletrônicos. Então eles estão fichados dentro do Ministério de Turismo, Cultura e Esporte, e os jogos eletrônicos já são considerados um esporte oficial. Então lá já é natural que coisas que a gente veja como uma latinha de refrigerante, como por exemplo saiu agora da Red Bull, de energético com a cara do Neymar. Isso lá com jogadores de jogos eletrônicos é super natural, é o que acontece. Lá os astros são os jogadores de jogos eletrônicos. E até 2017, com informações concedidas por jogadores profissionais do CBLOL, que é o Circuito Brasileiro de League of Legends, eles afirmaram que o salário dos jogadores a nível nacional nessa competição é de, no mínimo, R$3.000. E os jovens variam da idade de 16 anos até 21, 22, alguns passam, alguns mais novos. E esse mínimo de R$3.000, ele chega aos salários de superstars numa média também, para os jogadores que são os principais de cada organização, a R$40.000 por mês. Ou seja, não se fala sobre um cenário amador mais no Brasil. Muitas pessoas podem não enxergar o tamanho que esse cenário tem, mas a discussão sobre o cenário ser amador já não existe mais. Esses salários já são extremamente altos. E isso sem contar nos patrocinadores, né, que os jogadores, como qualquer jogador de futebol, têm também. Eles têm patrocinadores pessoais e alguns superstars, digamos assim, como Felipe Gonçalves, BRTT, que é um jogador muito conhecido aqui no Brasil, eles ultrapassam salários de R$100.000 por mês tranquilamente. E isso que a gente está falando de salários no Brasil, porque no exterior, como esse cenário já é mais desenvolvido, ele já é mais valorizado. E por ser mais valorizado, os salários são ainda maiores. A gente tem, por exemplo, o jogador Faker, que é o jogador que é considerado deus dos jogos eletrônicos, ele é muito famoso. Esse jogador já se estima que ele ganhe mensalmente mais de US$1 milhão por mês, porque vários times tentaram contratar ele, a empresa que é a dona da organização dos jogadores que ele faz parte, renegociou o contrato, e ele hoje ganha mais de US$1 milhão, o que ultrapassa, por exemplo, qualquer jogador do Grêmio hoje, porque um jogador do Grêmio com um salário mais alto deve ganhar em cerca de R$1 milhão, né, como deve ser o caso do Renato mesmo, que teve várias reformas no seu salário, mas o Faker ele ganha mais de US$1 milhão, o que chegaria a R$4 milhões tranquilamente. Acho que nenhum jogador, talvez, no Brasil hoje em atuação aqui ganhe. Outros jovens, eles recebem diversas premiações para jogar nos jogos eletrônicos. Na verdade, a maior parte do salário, né, do valor que esses jogadores recebem, não é do salário em si, e sim das premiações dos torneios que eles disputam. Um garoto de 16 anos, jogador de Fortnite, faturou alguns meses atrás, acredito que uns 4 meses atrás, 16 anos, ele faturou a premiação de R$25 milhões só para ele. Ele não precisou dividir com ninguém, porque a competição era de um jogador só, e o time dele não tinha na previsão contratual a divisão de premiação, porque muitos times que pagam salários altos estipulam no contrato que ao ganhar algum torneio, a premiação é dividida. Esse jogador não tinha essa previsão no seu contrato, então ele faturou sozinho 25 milhões de reais com 16 anos. Os pais dele, que já têm cerca de 60 e poucos anos, se manifestaram falando que isso é mais do que eles sonharam em ter algum dia na família. Ele sozinho com 16 anos já tinha feito isso. E outros jogadores que já ultrapassam facilmente essa marca de 25 milhões de reais são vários, não tem um só. Esse é um destaque porque foi recente, porque tem 16. Mas inúmeros jogadores já contam com premiações altíssimas no seu currículo, digamos assim. E assim como o meu trabalho administrativo, né, porque eu sou dono da minha organização, não jogador, ele deu certo. Tem um outro menino de Uruguaiana, o André Carvalho, que não pôde se fazer presente por conta da chuva. Ele falou que ele teria que vir a pé, então ele pediu desculpas por não poder vir. Ele estava disputando, fim de setembro, ele estava disputando ainda, um torneio na Suécia. Então ele saiu de Uruguaiana, ele saiu daqui pela primeira vez, ele viajou de avião para ir disputar na Suécia uma competição internacional representando a Red Canids, que é um time muito famoso aqui no Brasil, que tem inclusive o patrocínio da Puma. Muitos especialistas, inclusive que já foi debatido a nível nacional, eles acreditam que a maior barreira que os esportes encontram para serem considerados um esporte oficial no Brasil é o reconhecimento de campeonatos poliesportivos, competições poliesportivas a nível internacional, darem esse reconhecimento também para, digamos que, seguir a onda, né? Para, não, se está todo mundo reconhecendo, então vamos reconhecer. E a principal competição poliesportiva que nós temos no mundo, desde sempre, são as Olimpíadas. O COI já se manifestou que existe uma previsão de até 10 anos os jogos eletrônicos já estarem implementados, pelo menos duas ou três modalidades, dentro da pasta dos Jogos Olímpicos. A discussão que se tem ainda é em relação aos jogos mais agressivos, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. E o porquê disso? Recentemente foi anunciado também a reforma do Santiago Bernabéu, estádio do clube espanhol Real Madrid. Essa reforma é uma reforma bilionária. E dentro de todas as tecnologias que eles estão implementando no estádio, eles estão implementando também uma arena virtual, porque o Real Madrid já conta com um time de jogos eletrônicos, que são jogadores que representam o próprio Real Madrid em jogos de futebol. Então eles acharam que o ideal seria eles não só fornecerem um espaço para o time poder treinar, mas também para sediar principais competições do mundo no próprio Santiago Bernabéu. E isso não é novidade. Aqui no Brasil também já foi no Allianz Parque, acredito, estádio do Palmeiras, já foram sediados competições de nível nacional. E inclusive foi engraçado que na época que o jogo foi transmitido lá, a final do CBLOL foi transmitida no estádio do Palmeiras, a média de público do Palmeiras em 2016 estava sendo de 20 mil pessoas no público médio, né? Algumas partidas clássicas ultrapassavam isso. E o público que compareceu ao estádio do Palmeiras foi de 25 mil pessoas. Ou seja, ultrapassou o público médio do país do futebol, de uma das principais clubes de futebol do Brasil. E mais um fato. Em 2018, os Jogos Asiáticos, né, que são considerados um pré-olímpico para o Oriente, assim como o Pan-Americano é aqui, eles incluíram não só uma modalidade de esportes para ser disputado lá. Eles incluíram 6 modalidades. E StarCraft, que como eu tinha dito é o destaque assim, da organização, da minha organização, que é um dos principais jogos que a gente tem hoje, foi disputado nesses jogos asiáticos e um jogador da Black Knight, da minha organização, esteve lá representando a Colômbia. Nosso jogador colombiano, Sebastian Latorre, participou dos jogos asiáticos e representou a Colômbia lá e a Black Knight, né? Mas óbvio que com o uniforme da seleção. E a expectativa que os Jogos Olímpicos estejam em 2022... que os Jogos Eletrônicos estejam nos Jogos Olímpicos em 2022, ela foi abortada. Por quê? Porque ainda está tendo essa discussão, como eu falei, dos jogos mais violentos estarem participando ou não. Então isso acabou embolando tudo e essa pauta ficou para os próximos Jogos Olímpicos. E eu havia dito antes que o Brasil é o país do futebol. E eu, sempre que eu estou numa conversa sobre os Jogos Eletrônicos com qualquer pessoa, falam, ah, mas se o Brasil é o país do futebol, como estão as organizações brasileiras de futebol nos Jogos Eletrônicos? Elas já estão nos Jogos Eletrônicos, fico triste que o Grêmio ainda não está se manifestando já, mas ainda não está. Mas clubes como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo já fazem parte, outros vários já fazem parte dos Jogos Eletrônicos. E o Flamengo, inclusive, com destaque, porque o Flamengo é o atual, não é por causa do jogo contra o Grêmio de novo, é porque o Flamengo ele é o atual campeão brasileiro do CBLOL, do Circuito Brasileiro de League of Legends. O Flamengo é o atual campeão e está disputando... Foi disputar o Mundial, mas já foi já foi eliminado, né, infelizmente. Pelo menos nada disso deveria ser estranho, né? Tudo isso que eu estou falando não deveria ser estranho, pelo menos para mim. Porque quase todos os celulares, que todo mundo levantou a mão, que está com o celular, todos os celulares já trazem consigo um jogo eletrônico no seu celular. A grande questão é que, ao passo que a gente joga quando está... A maioria das pessoas joga quando está com tédio ou quer passar o tempo, muitas outras pessoas se dedicam mais para isso. Assim como é com o futebol, que tem o pessoal que joga no final de semana e tem o pessoal que joga todos os dias. Com jogos eletrônicos é a mesma coisa. Tem pessoas que se dedicam muito mais tempo para isso. E no caso da Black Knight, dos meus jogadores... Eles treinam cerca de 8 horas por dia, com uma rotina normal, e eles contam com o suporte de psicólogos, life coaches, os designers, inclusive, para moldar a imagem deles para as mídias sociais, outros treinadores, e assim vai. E eu acredito que toda a educação de qualquer pessoa passa por dois pilares, né? Que é a formação escolar e a formação familiar. E dentro da formação escolar, o Colégio União, na época, fez algo simples, mas que foi muito importante para mim. Que foi me ceder um espaço durante o TCC, a apresentação de TCC, para falar sobre jogos eletrônicos. O tema era livre, eu pedi para falar sobre jogos eletrônicos, sobre o avanço dos jogos eletrônicos, e esse espaço me foi cedido. E isso foi muito importante. Não fechar a porta, eles não precisavam me dar mais atenção. Eu estava ciente de que aquilo era um assunto novo, mas eu queria trazer à tona, e eu fui respeitado, e me deram esse espaço. A minha apresentação de TCC, então, ela aconteceu algo muito, muito legal que está acontecendo aqui de novo. Na época, eu vi muitos alunos entrando para falar sobre jogos e muita gente que iria se fazer presente hoje aqui me manifestou dizendo que não poderia, se manifestou para mim dizendo que não poderia fazer presente por causa da chuva, mas muitas pessoas queridas estavam lá presentes, como estão aqui hoje, e os meus pais estavam lá, eles tinham ido no colégio só para assistir a apresentação, como estão aqui hoje, e isso tinha mexido muito comigo, porque eu tirei as notas máximas na minha apresentação, mas os meus pais estavam lá e entendendo o tamanho daquilo que eu estava fazendo. Eu até me emociono um pouco para falar, porque foi muito importante para mim, porque a gente tinha, durante 3 anos no meu ensino médio, discutido muito sobre aquilo que eu estava fazendo. A gente brigava para eu estar acordado de madrugada, e eu falava, não, pai, isso aqui tem futuro. Eu falava, não, mas tu fica jogando. Eu falava, pai, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E aí, um dia, ele chegou para mim e falou, então tá. Então, eu vou deixar o que tu está fazendo, eu vou acreditar em ti, mas se tu tirar uma nota ruim no colégio, acabou. E eu falei, então tá, obrigado. Minhas notas foram melhores do que nunca. Fiquei podendo jogar porque eu explicava para ele que como era de manhã aqui, era de madrugada na Coreia. Quando era de madrugada aqui, era de tarde na Coreia. Então, eu precisava dessa troca de informação, precisava estar acordado de tarde para conversar com os coreanos, porque eles estavam 1000 anos-luz. E eu estudei durante muito tempo no Colégio do Horto, fiz todo o meu fundamental no Colégio do Horto, e eu fiquei impressionado quando eu fui conversar com o diretor Herman para convidar ele para se fazer presente, que ele me contou que o Horto, ele é o atual campeão estadual de robótica. Uma escola uruguaianense é a atual campeã estadual de robótica. E isso disputando com colégios gigantescos como o Anchieta, por exemplo. Acho que foi, inclusive, em inovação que o Colégio do Horto foi campeão dentro de diversas pautas que estavam lá. E ainda é o campeão estadual. Ainda não foi, não, espero que seja de novo, mas ainda não saiu a nova competição. E o Horto vai estar lá disputando. Eu tive esse súbito desinteresse sobre o futebol e sobre futsal na época. E eu adorava, sempre adorei. Até hoje jogo futebol e futsal. Mas porque eu queria ficar jogando mais em casa também. Só que quando eu comecei a estudar para querer ser jogador, que eu não tinha pretensão na época de ser um dono de um time, eu aprendi que eu estar com o corpo saudável era o que ia mudar o meu resultado. Era o que ia me influenciar a chegar nos jogos eletrônicos de maneira mais eficiente. Porque na Coreia, todo mundo já lidava com musculação, com academia, e eu olhava e falava assim, bah, mas o que tem a ver academia com jogos eletrônicos? E os caras falavam assim, não... Para a gente ter uma ideia, jogadores de jogos eletrônicos, eles realizam 300 ações por minuto em uma partida. Eu falo, não, 300 ações por minuto, vocês estão muito longe de mim. Eu olhava meus gráficos ali, eu com 80, eu falei, não, tá muito longe. E aí comecei. Eu falei, não, então pode ser verdade. Comecei a praticar mais esportes, voltei a praticar mais esportes. Parei de tomar refrigerante, entrei para academia e segui treinando. E no final do ano, aquele que eu tinha conversado, em 2015, eu olhei meus gráficos de novo e falei, bah, mas vou olhar meus gráficos de ações por minuto. E eu estava realizando 350 ações por minuto em uma partida. Então, em uma partida de 25 minutos, que era o tempo médio, eu realizava quase 10 mil ações no computador. E cada ação era importantíssima para o jogo. E eu falei, então, os malefícios que falam dos jogos eletrônicos, do sedentarismo e todo o resto... É mito, porque eu preciso estar bem com o corpo para chegar lá. Então, a gente vai falar agora um pouco dos benefícios e dos malefícios, para concluir o meu tempo. Em relação ao sedentarismo, que é o principal ponto, eu olhei e falei assim, vamos falar mais sobre outras coisas, porque não deve ser a única. E aí eu vi uma matéria que fazia o levantamento de 5 pontos principais de que os jogos eletrônicos seriam negativos para as pessoas, né? Falavam sobre falta de concentração, obesidade, olho seco por conta da luminosidade, falta de postura e problemas de audição. A falta de concentração na matéria era pautada em relação ao tempo de horas que os jogadores ficavam mexendo no computador e jogando no computador. Só que isso, os próprios jogos já vêm com avisos, já vêm com alertas, falando para o jogador, ó, você está jogando há 2 horas já, descanse um pouco, você está perdendo um pouco a linha. Então eu olhei e falei, tá, então isso aqui, a matéria só foi negligente, não quis falar sobre porque isso aqui já está sendo pautado pelos próprios jogos. Ok, passei para obesidade. Sobre obesidade, a matéria só falava, internautas têm maiores chances de serem obesos. E eu fui baixando para ver, era só isso que a matéria falava, não falava mais nada. E aí eu falei, aqui tinha que estar falando de sedentarismo, mas eu vou falar mais adiante porque eles não falaram. O olho seco por conta da luminosidade, a falta de postura e os problemas de audição, eles colocaram como em relação ao público gamer, mas isso acontece com qualquer pessoa. O olho seco por conta da luminosidade, qualquer pessoa que utiliza o celular tem pode ter este problema. E isso só em usos extremamente excessivos. Alguns estudos já provaram que a tecnologia que os celulares têm, por exemplo, e as telas de computadores gamers principalmente, só vão causar qualquer coisa negativa para o ser humano depois de 21 horas de utilização diária, sem descanso. O que não acontece com ninguém, praticamente. A falta de postura era em relação a quanto tempo um jogador ficava sentado. Qualquer pessoa que trabalha em um escritório de advocacia ou qualquer outra coisa passa muito tempo sentado. Então não é diferente pro jogador de jogos eletrônicos. E até eu brinco que tu quer ter alguma coisa mais cara, tu coloca gamer do lado. Porque as cadeiras gamers que são preparadas por causa da postura, elas são muito mais caras que qualquer cadeira convencional de escritório. Porque elas já são lidando com isso. Então a falta de postura era para qualquer um e o gamer ainda tinha menos problema. Em relação aos problemas de audição, qualquer pessoa que escuta música com fone de ouvido, por colocar um volume excessivo, pode ter esse problema de audição. Eu não vou dizer que não acontece. Pode acontecer. Só que é no mundo gamer que existem os melhores fones de ouvido, que combatem de melhor maneira a poluição sonora ou qualquer ruído que pode ter. Então, é muito mais grave para qualquer outra pessoa que não tem um fone de ouvido gamer, por exemplo. Então, tudo que fora dito pela matéria era rechaçado, e o que não era rechaçado, simplesmente eles não quiseram falar sobre. E eu enxerguei que o maior problema era a desinformação sobre os jogos eletrônicos. E é justamente a desinformação que a gente está combatendo agora, nesse momento, com esse espaço cedido pela Câmara. E eu preciso ressaltar o ponto do sedentarismo. Porque o sedentarismo, que as pessoas falam que o gamer ele tem uma tendência maior a ficar sedentário, eu enxergo que todo jogador, de qualquer pessoa que pratica qualquer esporte, quando ela quer melhorar, ela olha para os exemplos, né? As pessoas que estão em destaque naquela competição, os jogadores profissionais, os melhores. E nenhum jogador de jogo eletrônico é exemplo de sedentarismo. Como eu disse, em relação à saúde, os jogadores eletrônicos precisam estar com o corpo em dia para performarem melhor nos jogos eletrônicos. E isso não acontece com ninguém. O perfil do jogador que se desenhava de forma preconceituosa, de que seria o gordo que fica jogando no computador, isso não existe. Nenhum jogador, se vocês olharem qualquer competição, é praticamente a mesma proporção de jogadores de futebol. Que tu vai ver o Walter lá, que vai virar uma piada, porque ele é um jogador que está mal preparado, assim como acontece com jogadores de jogos eletrônicos. Eles precisam estar em forma para performar melhor. E sobre os jogos serem agressivos, eu vou ler um trecho no tempo que me resta, de um senhor chamado Hank Grunsp, de 73 anos, ele é um norte-americano, que para a ESPN ele deu uma matéria dizendo o seguinte, abre aspas, tenho 73 anos. Sou avô de 5 netos e acompanho a evolução do videogame desde os primórdios. Nunca soube de nenhuma epidemia de violência que pudesse ser atribuída a esse tipo de diversão, nem de abuso de drogas e álcool decorrente desses jogos. E não adianta citar aqueles casos de um jovem que estourou os miolos de seus colegas dizendo que foi influenciado por um jogo sanguinolento. Sou psiquiatra e advogado, e sei o que é um distúrbio mental. Assim como sei que depois de um surto de psicose acompanhado por violência, inclusive o Tom e Jerry podem ser os influenciadores. Porque é só lembrar das cenas cruéis de Tom e Jerry, onde o Jerry coloca fogo no rabo do Tom ou esfolava sua pele. Então é natural que isso aconteça, porque tudo era motivo de gargalhadas. Então qualquer coisa pode ser atribuída a um surto de psicose como influente. E aí, para concluir, eu acho que as principais pautas que eu citei aqui e que eu acho que tem que ser levadas, e eu espero que sejam levadas mais adiante, são as seguintes. Primeiro, compreensão familiar. Os meus pais, eles tinham uma resistência inicial em relação aos jogos eletrônicos, porque eles não sabiam o tamanho que aquele cenário tinha. Assim como a grande maioria das pessoas aqui não fazia ideia que, por exemplo, um jogador que fica em casa jogando, né, que é essa expressão que se usa, ganha, pode estar ganhando 40 mil reais por mês. Fácil, tranquilo. Isso acontece. Então, os meus pais, nesse primeiro momento, eles tiveram resistência porque eles não sabiam a dimensão desse cenário. E agora eles têm, tanto que eles estão novamente aqui e eles enxergam diariamente o meu esforço e o meu trabalho em relação a isso, porque eu trabalhei bastante para conseguir desenvolver uma organização. Então, os meus pais hoje sabem. E eu acho que é importante que todos os pais saibam. E não existe um meio melhor, senão através da política, para se chegar a informação aos outros, para se dar um reconhecimento municipal, estadual, nacional. É através da política que essa informação chega. A partir do momento que existe um reconhecimento político, fica mais fácil para as famílias entenderem o tamanho que aquilo tem. Em relação aos colégios, assim como o Horto hoje ele é um destaque em relação à tecnologia, porque hoje o Horto é um destaque em relação à tecnologia por estar investindo na robótica, é muito importante que nós saibamos alinhar os jogos eletrônicos com a educação, porque diversas universidades, diversos colégios norte-americanos já estão com ligas universitárias, onde eles oferecem bolsas de estudos para os jogadores que se destacam. Eu até tinha separado uma lista, mas para não me estender muito eu deixei de lado. Mais de 6 estados nos Estados Unidos já reconhecem o esporte como um esporte tradicional, porque lá a legislação é muito pautada de estado por estado. Então, muitos estados já fazem notas oficiais declarando que, sim, aqui nós reconhecemos os esportes como um esporte tradicional, e isso fez com que todas as universidades nesses estados e os colégios criassem não só arenas dentro dos seus colégios para poder treinar jogadores e coisas assim, mas que eles abrissem os olhos, porque esses jogadores que são populares, porque lá tem essa prática que é muito famosa e mostrada em filmes de jogadores de basquete que estão se destacando, o colégio vai lá e traz. Isso sempre foi muito natural lá, e está sendo muito natural em relação aos jogos eletrônicos. Diversas universidades estão oferecendo para os jogadores eletrônicos, de jogos eletrônicos, irem para lá. E aconteceu comigo, quando eu estava estudando agora esse ano sobre inteligência artificial, para entender melhor as pautas do meu patrocinador, eu estava estudando em relação à inteligência artificial e percebi que tinha uma universidade australiana que estava praticando estudos com o StarCraft 2. E quando eu olhei para eles, eu falei, tá, vamos conversar, posso ajudar vocês, posso disponibilizar os meus jogadores para desenvolver os estudos de vocês. E isso eles perguntaram o seguinte, a gente viu que tu faz faculdade de Direito, teria interesse em contribuir mais com a pesquisa, vim para cá. E aí eu falei assim, Uruguaiana está ficando pequeno para isso. E eu olhei e falei assim, posso ir. E aí aconteceu de novo, tive a oportunidade de viajar para a China, não fui, mas tive a oportunidade de ir. E aí eu falei assim, mãe, vou poder viajar de avião pela primeira vez e ir para a China. E ela falou assim, vai para a China sozinho? E aí eu falei assim, mas mãe, eu vou viajar de avião. E ela, tá, mas é sozinho? E eu falei, é sozinho. Falei, então não. E aí, para não ter um desgaste, eu falei, mãe, não precisa, tu já está sendo bastante compreensível. Então, eu queria agradecer vocês por me darem esse espaço, eu espero ter trazido algumas informações que são relevantes e que possam elucidar melhor o que são os jogos eletrônicos, o que é isso que acontece, porque Uruguaiana sempre foi um destaque em tudo que é esporte. Qualquer coisa que a gente vá falar, a gente vai ter um uruguaienense que se destacou no judô, um uruguaienense que se destacou no tênis, um uruguaienense que é jogador de futebol, um uruguaienense que se destacou nos jogos eletrônicos. E isso aconteceu de duas maneiras em Uruguaiana. Comigo, em relação ao setor administrativo, porque eu tenho muito orgulho de dizer e repito que hoje a minha organização comigo em Uruguaiana é a melhor da América Latina, tranquilamente uma das melhores da América do Norte. Nós temos diversos patrocinadores. E isso tudo acontecendo em Uruguaiana. E tem o Andrei também, que é um destaque, ele é um fenômeno, tem um passe altíssimo nos jogos eletrônicos. Então, agradeço o convite, agradeço todo mundo que se fez presente para poder enaltecer ainda mais, e eu me sinto prestigiado em poder estar falando agora aqui com os senhores. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Neraí Kaufmann,
proponente. Saúdo o nosso presidente em exercício, vereador Irani Fernandes, colegas vereadoras, colegas vereadores, saudação ao diretor do Colégio do Horto, o jovem Herman, os amigos aqui do André, a namorada do André, a minha saudação muito especial nesse momento é para o Charles e para a Vera, os pais do André. André, eu estou emocionada aqui te ouvindo, emocionada. Né? Um exímio orador, falando o inglês fluentemente, né? Nos dando uma verdadeira aula, um doutor no assunto, doutor, pode-se dizer, que muitos doutores não conseguem explicar como o André está nos explicando. Mas que manhã proveitosa, André, que coisa boa para nós, né? Esta informação que nos traz, esses assuntos que para a gente, para mim, vou falar, né? Que muitas vezes é tabu, que a gente acha que o neto, que o filho já, né, não vou falar, já vou falar no neto, que está perdendo tempo no celular, a gente está preocupada porque está conversando e ele está ali jogando. Né? Quanta coisa, quanta informação tu trouxe para nós aqui e até nos dando segurança, porque eu como professora, hoje né, licenciada, mas ainda trabalhei no Elisa o ano passado, o quanto a gente precisa se atualizar nesse sentido. Né? E para poder interagir com as crianças, com o jovem, né? Com os adultos. E então eu né, só tenho a te parabenizar, te desejar muito sucesso, que Deus te abençoe. Tu, um jovem com 21 anos, né, estudante de direito, né, e tão, com uma formação tão bonita, que passa sempre, eu digo, pela infância, pela educação que vem de berço, o acompanhamento dos pais, né, que é a família presente. E o jovem que tem essa boa formação, ele vai embora sozinho, ele né, consegue sobreviver nesse mundo hoje em dia, né, de tantas coisas ruins, mas também muita coisa boa, vamos
muito
dizer.
Muito obrigado.
Então, te parabenizo e vai uma pergunta aí para ti. Qual a idade ideal para um jogador se dedicar ao esportes?
Essa é até uma pergunta talvez das mais polêmicas, porque a gente pergunta, tá, mas em que momento eu posso deixar algumas outras coisas de lado para começar a me dedicar aos jogos eletrônicos? E a resposta para isso é nunca. Porque os jogos eletrônicos, assim como qualquer outro esporte, na minha opinião, não devem ser vistos tão loucamente, porque eu não acho que nenhum esporte seja algo tão seguro para alguém dedicar a vida de cabeça para fazer isso. Não, eu acho que qualquer pessoa, desde o jovem ou adolescente, ele vai jogando, ele vai treinando, e a partir do momento que ele vai percebendo que ele é melhor, ele vai pedindo um pouco mais de tempo para os pais, por exemplo, para poder seguir treinando, para poder seguir se destacando, e não chegar e falar assim, bah, pai, sou bom aqui, tranquei a escola. Não, isso não existe. Isso não existe nem para os jogadores de futebol. Muitas vezes os jogadores de futebol que trancam a escola, eles já são contratados por grandes clubes. E ainda assim eles fazem algum supletivo, alguma espécie de apoio. Então, eu acho que não existe uma idade para a pessoa se dedicar para os jogos eletrônicos. Talvez antes de entrar numa faculdade, naquela pausa que o cara quer fazer de 18 anos aos 19, que foi o que eu fiz, eu falei para meus pais, terminei o colégio, eu vou estudar para tentar entrar numa universidade, mas agora eu quero pegar esse um ano para mim para decidir para que rumo eu vou. Não quero sair daqui com a cabeça baixada e falar, ah, é isso que eu quero. Não, eu quero olhar, quero estudar, quero enxergar as oportunidades. E eu acho que isso pode ser feito. Eu acho que talvez terminando o ensino médio seja a idade ideal, se existe uma idade ideal para a pessoa arriscar, para ver realmente se existe aquilo. Mas em relação a estudos e coisas assim, eu acho que não existe uma idade que a pessoa possa parar para fazer isso.
Eu achei uma coisa muito importante que tu destacaste ali, que a pessoa tem que saber, né, a hora de jogar e a hora de estudar. E isso é uma coisa que tem que ter esse limite pela família, pela escola. E nós não vamos ficar só nessa informação maravilhosa aqui para nós. Eu acho que eu já vou depois entrar com um requerimento verbal para a gente pedir que tu dê essa palestra para professores das escolas, diretores, professores, e aí depois, claro, quem vai decidir é a rede escolar, se quer né, reunir alunos também para te ouvir. Porque nós não podemos ficar com esse conhecimento que tu tens aí, todos nós sedentos dessas informações, né, ficarmos só aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu vou fazer um requerimento verbal para que se estenda também às escolas do município e também às escolas do Estado, para que tu possa né, contribuir com essa sabedoria toda aí. Muito obrigada, presidente.
Perfeitamente. No começo da tua palestra, você falou que o aluno ele fica desinteressado de ir para a escola. Então, aí que o Colégio do Horto pegou o gancho, né? Temos que ter alguma coisa que motive os alunos. Então, essa também pode ser uma das ofertas que nós podemos ter através desse requerimento para a escola poder se preparar até para trazer de volta alguns alunos que estão com a vontade
Eu acredito que essa coisa do desinteresse escolar, ela vai muito da escola saber aliar o lazer do aluno, porque enquanto o lazer por muito tempo foi a prática esportiva de futsal e futebol, as escolas que tinham isso eram destaques na cidade. O próprio União, quando eu fui para o União, eu estava apaixonado por futebol, ainda falei, não, é o União, porque o União sempre se destacou em relação ao futebol, quero ir para o União. E aí quando eu cheguei lá e eu estava mais no mundo dos jogos eletrônicos, eu comecei a pensar, falei, bah, imagina que legal se eu tivesse um colégio que me norteasse para falar, bah, aquele colégio é um destaque em relação aos jogos eletrônicos.
Isso aí. Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, seja bem-vindo, André, a esta casa. Foi muito bom ouvi-lo e as informações que tu trouxeste foram importantes. Quero cumprimentar o diretor e os professores da Escola Horto, a família do André, meu irmão Charles, a esposa. Sejam bem-vindos a esta casa, os amigos. Enfim, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero cumprimentar a vereadora Neraí por ter tido a iniciativa de trazê-lo, de convidá-lo a esta casa. Eu reconheço que já havia lido algo sobre os games na Coreia do Norte, mas não com tantos detalhes como tu trouxeste agora. O meu tempo de videogame era o final dos anos 80, início dos anos 90, o Atari, o CCE, era a Mega Mania, o Decathlon, o Enduro, o Pac-Man, os jogos bem diferentes dos jogos atualmente, eu imagino, né? Mas, André, eu queria que tu me falasse um pouco sobre como é o jogo, o StarCraft, como é, porque eu não conheço. E também eu queria te dizer, e a quem está nos acompanhando, eu tenho uma filha de 8 anos e ela fica muito tempo também no celular, nos jogos. E às vezes eu pego para ver o que ela está jogando, né? Mas ela conhece os nomes e baixa os jogos também. Então tem uma plataforma de jogos com um nome e dentro dessa plataforma tem 30 opções de jogos. E ela cada dia baixa um e desinstala, instala e desinstala. E isso naturalmente, assim como ninguém ensinou a fazer. Eu não ensinei. Então eu fico me perguntando e fico pensando quando tu falava aqui, que é o futuro. Eu não sei ainda como não está tão mais real no nosso país, porque nós somos muitos milhões e esse aparelho aqui deve ter 5 por casa, imagino, 13 por casa. As crianças têm acesso hoje com uma idade muito pequena. Então, cara, é o futuro. A mãe do Charles, como é que é o nome dela? Vera. O Charles tem que ir para a China, cara. Tá louco, meu. E tem que ir para a Coreia do Norte, porque nós precisamos desse aperfeiçoamento aqui no Guiana, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. A tua equipe aí, a Black Knight, né?
Isso.
É o futuro, velho. Pelo que eu senti aqui, pelos poucos minutos que nós te ouvimos, tem um campo gigante de investimento, de patrocinadores que virão. Cara, eu acho que tu não vai nem advogar com o Charles ali no escritório. Eu acho que tu vai partir para... vai aprimorar a Black Knight, fazer dessa empresa algo não só brasileiro, mas latino e, quem sabe, americano. Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigado.
E segue firme, cara. Mas vai para a China e vai para a Coreia do Norte.
Em relação à tua primeira pergunta... primeiro, obrigado, né? Mas em relação à tua primeira pergunta, em relação do StarCraft, o StarCraft, ele é um jogo onde o jogador, ele tem que coletar recursos, ou seja, ele começa trabalhando, ele como se desenvolvesse uma sociedade, só que em cada partida. Ele começa coletando recursos, depois ele tem que criar um exército, ele aprimora este exército e ele ganha quando o inimigo se rende, quando o inimigo vê que ele já não tem mais como combater aquela tecnologia e aquele exército. Exato, ele vai construindo, vai expandindo, ele vai criando um poder que pode sobrepujar o adversário. Em relação ao teu segundo momento de fala da tua filha, os jogos eletrônicos, eles são os mais diversos, né? Tem, inclusive, quem diga que qualquer jogo que é jogado num aparelho eletrônico é um jogo eletrônico. E aí se diferencia dos e-sports. Os e-sports, eles são aqueles jogos eletrônicos que têm um cenário profissional por trás, que também são vários. Mas todos os jogos eletrônicos, eles têm um potencial de serem um esporte. E em relação aos patrocinadores, eu até mostrei para minha mãe que eu ainda me surpreendo com algumas coisas no Brasil. Porque o Brasil, ele tem um dos maiores públicos em relação ao mundo dos games. Ele é um dos países que mais assiste os jogos eletrônicos. E eu mostrei para a mãe, chamei a mãe no quarto e falei assim, mãe, olha só para salientar mais um pouco, todo dia que não tem algum anúncio legal, eu falei assim, olha como está dando certa coisa. Que a BMW se tornou a patrocinadora da Pen Gaming, que é um time brasileiro também. E aí a mãe falou assim, BMW? Eu falei, BMW. Deixa eu te mostrar esse outro aqui. Ela, qual o outro? Eu falei, Coca-Cola. E ela falou, mas todo mundo? Eu falei, todo mundo. Todo mundo, porque as empresas mais ricas hoje no mundo, os maiores bilionários do mundo, eles são do ramo de tecnologia ou de comunicação. E na Coreia do Sul, os principais milionários, bilionários de comunicação, eles são investidores de jogos eletrônicos. A principal equipe do mundo, que é a SKT T1, ela é uma empresa de comunicação. Ela é de uma telefonia como se fosse da Vivo. E a Vivo, inclusive, tem um time de jogos eletrônicos que se chama Vivo Cade. O nome antigo do time era Cade Stars, eles começaram no StarCraft, passaram para o League of Legends, e a Vivo, se tornando a principal patrocinadora da Cade, incluiu no pacote colocar um nome na frente da Cade. Então o nome dessa empresa hoje é Vivo Cade. Então todas as empresas, as mais ricas, elas são do mundo dos jogos eletrônicos e todas as outras estão caminhando para fazerem parte dos jogos eletrônicos também.
Só lembrando e pedindo permissão, presidente, eu esqueci, fiz a referência à Coreia do Norte, perdão, errei, é a Coreia do Sul. E um outro comentário só a nível de informação, uma correção importante, né? Meados de 2001, eu jogava com a conexão de internet discada, um dos primeiros jogos que se jogou de forma online, eu na minha casa, os amigos, cada um na sua casa, com o seu nick criado, até o meu nick era UF. É o jogo chamado Delta Force. Já ouviu falar?
É de naves espaciais.
Não. Delta Force é guerra. É um campo, tu escolhe o cenário e vão lá jogadores pra brigar.
Então não é o que eu conheço. Delta Force. É mais antigo que eu.
É 2001, cara. 2000, que ano tu nasceu?
98.
Século passado.
Tu tinha 2, 3 anos. Então, nós jogávamos, eu na minha casa, o colega lá na casa dele. Nós nos encontrávamos e jogávamos numa sala lá, num ambiente virtual. Era um bonequinho que ia lá. Claro, hoje o aperfeiçoamento está extremamente superior. Eu não acompanhei, te confesso, mas às vezes quando eu tenho a oportunidade de ver na casa de algum amigo com um filho um pouco mais velho, os jogos estão com um cenário extremamente mais evoluído, definido, uma coisa impressionante.
O Mário caía no buraco. Muito bem.
Entendi. Vou falar, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, André. Bom dia aos convidados, familiares. Da mesma maneira, André, gostaria de te cumprimentar. E agora eu estava te olhando, não tinha te reconhecido, mas eu fui colega do teu irmão no Horto e te conheci muito pequeno e fazia tempo realmente que eu não te via. E quero te comentar porque a gente fica extremamente feliz, como foi colocado pelos colegas vereadores, de ver um jovem tão dedicado, um futuro brilhante, mas além de tudo uruguaianense. E quero cumprimentar teus pais também pela sensibilidade, toda a tua família, na verdade, porque eu acredito que é uma soma de esforços e de entendimento de todos, né? Todos devem, desde a namorada, dos pais, todo mundo.
A namorada, principalmente.
Então, todo mundo deve contribuir de alguma maneira para o teu sucesso. E só deixar um recado para ti, o que a gente puder fazer enquanto uruguaiana para destacar cada vez mais a tua atividade e o esporte na nossa cidade também, promovendo eventos, alguma coisa desse tipo. Essa casa com certeza é parceira e que a gente precisa assim, discutir, quebrar tabus, desmistificar muitas coisas, porque eu acredito que as pessoas ainda... há um preconceito de quem não conhece, de quem é ignorante no assunto, há um preconceito que nós precisamos quebrar isso através de explanações como a tua e que com certeza já rompeu barreiras e já chegou no Brasil, até tem um canal no Sport TV que transmite, né, o
Sport TV CBLOL, e
ESPN, isso. No Sport, ESPN também, então a gente fica à disposição tua para que a gente possa promover cada vez mais e poder falar cada vez mais também do esporte uruguaiano. Parabéns.
Muito obrigado. Só um ponto, a Black Knight inclusive já foi transmitida na ESPN, teve alguns lances também que foram mostrados no Sport TV, já é bem disseminado mesmo a cultura dos jogos eletrônicos nos canais esportivos.
Muito bem. Obrigado, vereador Neraí, por essa pérola da nossa Uruguaiana. Parabéns aos pais, parabéns aos familiares, à escola. Parabéns a você especialmente, meu amigo. Tá? E essa é uma oportunidade que a nossa Câmara tem de poder mostrar para a sociedade através das redes sociais esse trabalho maravilhoso. Tenho certeza absoluta que ele vai crescer muito mais ainda. Tu vai ser muito mais procurado aí para quem quer entender mais sobre esse tipo de esporte.
Obrigado.
Então vamos interromper a nossa reunião, vamos materializar esse momento com uma fotografia, um retrato, como se diz os antigos, né? E uma foto, que vai aparecer lá na China, rapidinho. Gostaria que os familiares da escola e os familiares que estão aqui nos acompanhem nesse momento.